בעזרת השם, דף ל"א, תצדו ג'ערכים מול הפסוע בביזון ובדף שלום עליכם. סתמוס דף ל"א, נתרסל אלי, המתניז אינפל המשנה. המוכר בית בבתי ערי חומה, מוסכום אסאו אסונטו ג'י, בית עיר חומה. אבנדה ג'ומא קאזה, נומסידה ג'י מורליאדה. טוב, מסידה ג'י מורליאדה, האינטנסיון היה מסידה ג'י כי מורליאדה דייס דה אפקה ג'י יהושע בינון. או סי ג'י קומסתה ג'י ירושלים. Vamos agora lidar com a venda de uma casa, por exemplo, em Jerusalém. Então fala a Mishnah, reze goel miad, ve goel kol shnei masar chodesh. O vendedor, ele tem um direito. No primeiro ano da venda, ele pode exigir o resgate da sua casa. Ou seja, ele pode exigir que o comprador receba o pagamento de volta e devolva a casa para ele. Ele pode fazer isso imediatamente depois da venda também, fala a Mishnah. Ele tem esse ano. Depois desse ano, ele perde esse direito. A casa fica definitiva para o comprador. Ele pode vender para o vendedor de volta, mas ele não está obrigado. O vendedor não tem como exigir isso. Fala, Mishnah, existe uma situação que parece juros aqui. O comprador pagou pela casa. Então, se o vendedor quer o resgate da casa, ele devolve o dinheiro para o comprador. Então é como se isso fosse um empréstimo. E o comprador, ele deu o dinheiro, vai receber de volta, mas vai receber mais do que ele deu. Porque ele também usufruiu da casa. Então digamos que ele deu 100, recebeu 100 de volta e desfrutou da casa. Digamos que o proveito dele foi de 20, ele emprestou 100 e recebeu 120. Parece juros, mas fala Mishnah que não é juros. Aqui, quando ele deu dinheiro, ele não deu em nome de um empréstimo. Ele deu derech meher. Ele deu como uma compra. Em nome da compra da casa, não em nome de um empréstimo. Então, fala Mishnah, não tem problema de juros. Meta mujer e galbeno. O vendedor vendeu a casa para o comprador e o vendedor faleceu. Agora, o filho dele, dentro desse ano da venda, pode exigir o resgate da casa. Metaloquea e galmiad benon. Se o vendedor vendeu para o comprador e o comprador faleceu, o vendedor pode resgatar a casa do filho do comprador. Emonin shana elamishah shemachar. Fala a Mishnah, quando a gente fala que tem que passar o ano para a casa ser definitiva para o comprador, depende do momento da venda. Ou seja, tem que ser o aniversário da venda. Se a venda, por exemplo, aconteceu no dia 5 de Nissan, então no próximo dia 5 de Nissan, o ano termina. Shenemar do Pasuk, Ad Melot Lo Shana. Que Shomer Tmimá, Levit Chodesh Aibur. A Torá fala mais, Shana Tmimá, para incluir o Shana Meuberet. Temos anos que tem 13 meses. Tem Shana Meuberet, como a gente já viu. Então, também assim é a mesma coisa. Se a venda aconteceu no dia 5 de Nissan, digamos, no próximo dia 5 de Nissan é o aniversário da venda. Mesmo que passaram 13 meses, tem 2 meses de Adar nesse ano, não faz diferença. Isso que se aprende em Shanat Mimah. Um ano completo, 100%. Rebbe Omeliteno Shanat Veibura. Rebbe discute, vamos ver melhor a opinião de Rebbe na sequência. O que significa Shanat Veibura? הגיע יום 12 חודש ולא ניגל, היה חלוט לו. Se o vendedor ele não resgatou o campo e terminou o ano, o campo fica de forma definitiva para o comprador. Ele não tem como ser obrigado agora a aceitar o resgate. Ele pode falar que ele não quer. אחד הלוקח ואחד הנתן לו במתנה, שנאמר לעצמיתות. Fala Mishnah. Essa mesma lei que a gente viu no caso da venda, existe no caso de um presente. Se a pessoa deu a casa de presente para o outro, ele tem o primeiro ano para resgatar a casa de volta, ele vai ter que pagar. E depois do ano, o que recebeu é dono definitivo disso. Você aprende de que o pastor fala latzmitut, vamos ver como é que se interpreta de latzmitut isso. A Mishnah não vai como Rebbe, porque ele está na fala breita. Rebbe Omer diz Rebbe. Yamim, enemim pachod mishnayim. Disse Rebbe, a Torá fala Yamim tiei giulato. Yamim são 2 dias. O mínimo plural de dias são 2. Yamim. Então fala, Rebbe, quando o vendedor vende a casa para o comprador, ele só pode exigir o resgate depois de 2 dias da venda. Assim fala Rebbe, e a nossa Mishnah falou claramente que não, ele pode resgatar imediatamente. Chaim discutem com o Rebbe. Chaim diz que ele pode resgatar imediatamente. O que eles aprendem então dessa palavra Yamim, dias? Daqui Chaim aprenderam que o ano termina de um dia desse ano para o mesmo dia do próximo ano, a mesma data. Verebi miom leominale. Da onde é que Rebbe aprende isso? Se ele usa Yamim para a lei dos 2 dias depois da venda? Nafkalei meat tom shnat bimkaro. Rebbe aprende disso. Esse pasuk, meat tom shnat bimkaro, terminar o ano da venda, aí o comprador é dono definitivo da casa. Verabanan, o que Chaim aprende de meat tom shnat bimkaro? Fala Chachamim, realmente, vou falar o seguinte. Digamos que a venda aconteceu no dia 5 de Nissan e chegou Rosh Hashanah. Poderia pensar que o ano terminou. Assim como o ano do calendário terminou, poderia pensar que o ano da venda também é considerado que terminou. Fala o pastor que não, até que termine o ano da venda, do dia desse ano para o mesmo dia do ano seguinte que aconteceu a venda. Ve'amim ba'eleu lemeit la'et. Isso que a Torá fala Yamim, veio falar mais. Ser mais específico sobre esse ano, para dizer que depende também da hora. Se a venda aconteceu nesse ano às 3 da tarde, então às 3 da tarde do mesmo dia, no próximo ano, o ano vai terminar. Dime at shtom shnat mikaro, hava mina miyom leyom, in... Se fosse só Tom Schnatten, quando terminou o ano, poderá pensar que quando começa o mesmo dia no próximo ano, começa a mesma data, à noite, termina o ano. Katav Rahman Yamim, por isso ela foi mais específica para dizer que não tem que chegar a hora. Se a venda aconteceu nesse ano às 3 da tarde, digamos, então às 3 da tarde no próximo ano, o ano vai terminar. Verebi Meet Laet Minale, pelo de onde Rebbe aprende essa lei da hora. Nafkalei mitmima. Rebbe aprende da palavra tmima. Shana tmima veio especificar que tem que ser um ano exato. Rabanan almi baeleu leibura. Fala Chaim, esse shana tmima não veio falar essa lei da hora. Isso se aprende de Yamim. Shana tmima veio incluir um mês a mais. O shana, no caso do shana meuberet, um ano com 13 meses. Então, um ano depois da venda, depois de 13 meses. Também Rebbe tem que concordar com isso. Tem que usar Shanat Mima para isso. Então volta a pergunta, de onde é que Rebbe aprende que o ano termina na mesma hora, no próximo ano, na mesma data? Depende também da hora. Então responde que sim. Fala Rebbe, a escritora fala, Atom Shanat Mikaro, tem que terminar o ano da venda. A Torá foi específica para dizer que tem que chegar a mesma data no próximo ano e a mesma hora. Isso se aprende do mesmo pasuk. Continuar. Esse é Kimin Ribit. A Mishnah falou uma situação dessas que a gente viu na Mishnah. O vendedor vendeu a casa para o comprador e exigiu o resgate da casa de volta no meio do ano. Tem uma situação que parece juros aqui, fala Mishnah, mas não é juros. Porque o comprador pagou pela casa, digamos que ele pagou 100. O vendedor exigiu o resgate, então devolveu o 100 para o comprador. Mas o comprador recebeu mais do que 100. Porque além do 100 que ele recebeu agora, ele recebeu também o usufruto da casa. Digamos que ele recebeu 120. 20 do proveito que ele teve. Parece juros, mas não é, fala Mishnah. Ve'atane arezu libid kumuram, ilashaturai tiratom. Pergunta que a Breda não fala como a Mishnah. A Breda diz que isso é juros 100%, mas a Torá permite esse caso de juros. Não é como a Mishnah. Como é que fica essa contradição? Amar Rabbi Yochanan lo kasha, responde Rabbi Yochanan, ha Rabbi Yudá ve Rabaná. A Mishnah vai como Rabbi Yudá, a Breda como Rahami. Então fala outra Breda. Aresha anushe bechaveru mané, ve asalo sadeu meher. O credor emprestou 100 moedas para o devedor. Por exemplo, o devedor, ele penhorou o seu campo. Ele disse para o credor, pegue esse campo como penhor, como garantia de pagamento. Se eu não te pago, você fica com o campo. Então fala, Braida, Bisman Shamoher o Reperot Mutar. Se quem vai desfrutar do campo nesse interim é o devedor, dono do campo, tudo bem. Não tem nenhum caso de juros aqui. O credor não vai desfrutar do campo. Loquel o Reperot Asur, mas fala na cama. Se o credor vai desfrutar do campo, tem problema de juros. Ele, digamos, emprestou 100, vai receber 100 de volta. E além disso, ele desfrutou do campo. Digamos que ele desfrutou mais 20. Ele emprestou 100, recebeu 120. Assim fala o Tanakama, que isso é proibido por juros. Rebidão, Merebidão, discute. Aves, mancha, loqueia, roqueiro, perod, mutar. Fala, Rebidão, mesmo se o credor vai desfrutar do campo, não tem problema de juros. Não sei por quê. Amara Bildan, fala Bildan uma prova para sua opinião que não tem problema de juros nesse caso. Mas se Baitos Benzuni, Shassassa deu Meher Alpira Bezda Benazaria. Aconteceu com Baitos Benzuni, ele pegou emprestado dinheiro, ele penhorou o campo dele, o campo é o Mashkon, e Bezda Benazaria disse para ele fazer isso. Pelo que é o Rui Perodaya? Disse Bildan, o que aconteceu lá foi que o credor desfrutou do campo. Então você vê que é permitido. Amrulo, Misham Raya, Moher, Oher Perotaya, Veloloquia, falaram para Javim que não foi isso que aconteceu lá. Lá o devedor desfrutou do seu campo, então não tem problema de juros, não foi o credor. Mas bem, Naio, qual é a discussão entre Tanakama e Rabiudá? Então explica. Tzad Echad Beribit e Gabei Naio. A discussão é sobre o conceito de Tzad Echad Beribit. Tanakama Savar, Tzad Echad Beribit Asur, Javim dizem que é proibido. Rebidá diz que é permitido. O que é Tzad Echad Beribit? Tzad Echad Beribit é um juros duvidoso. Ou seja, o credor emprestou, digamos, 100 moedas para o devedor. O devedor, ele penhorou o campo dele para o credor e disse que o credor vai desfrutar do campo. O credor, desfrutando do campo, não é certeza que está pegando juros. Por quê? Se o devedor, ele não pagar o empréstimo, então se esclarece que o campo é do credor. Desde que ele recebeu o campo, ele já recebeu para ser dono. Quando o credor ele recebe o penhor e o devedor não paga, se esclarece que o credor recebeu esse penhor como pagamento da dívida. Então o que ele desfrutou do campo é dele já, era o campo dele. Então se o devedor não pagar o empréstimo, se esclarece que o credor recebeu o campo já de antes como pagamento da dívida, ele desfrutou do seu campo. Então, nesse caso, não é juros. Mas pode ser que seja juros. Se o devedor paga o empréstimo, devolve o 100 para o credor, e o credor devolve o campo para o credor recebeu o 100 dele de volta, e mais, o proveito do campo. Digamos que o proveito foi de 20, então ele recebeu 120. Então, esse juros é duvidoso, não é certeza que esse proveito do campo é juros, não é certeza que não é juros. Depende se o devedor vai pagar ou não. Será que, nesse caso, existe a proibição de juros ou não? Fala Tanakama que sim, na prática o credor pode ser que vai receber mais do que ele emprestou. Então é proibido por juros. Diz Tanakama que não, não foi combinado aqui juros, não era certeza que era juros. Depois aconteceu que o credor recebeu a mais, mas não era combinado de antes, esse não era o contrato entre eles, então não tem problema de juros para a vida. Conforme a vida, o problema de juros é que foi combinado isso, que com certeza vai ser juros, isso é proibido. Mas se aconteceu, por acaso, que o credor recebeu mais do que ele tinha emprestado, não tem problema de juros conforme a vida, conforme a Rahamim C. Essa é a discussão. Fala Rabi Yochanan, entre a Mishnah e a Braita, a Mishnah vai como Rabi Yudá, que diz que não tem problema de juros nesse caso, e a Braita vai como Rami, que tem problema de juros. Viramos a página, Rava Amar fala Rava, discutindo com o que a gente falou. Dekule Amar, Tzad Echad Berebit Asur, fala Rava, todos concordam que juros duvidosos também é proibido. O credor não pode desfrutar do campo, se pode ser que isso vai acabar sendo juros. Então, conforme Rava, qual é a diferença entre Rabi Yudá e Rahamim? Aqui a situação é ribit aminat leachzir. Ou seja, o credor emprestou 100 moedas para o devedor, digamos, e o devedor penhorou o seu campo para o credor. E disse, você vai desfrutar do campo. Mas se eu te pagar o empréstimo, você me devolve depois o proveito que você teve do campo. Então, o credor vai receber juros para depois devolver os juros para o devedor. O devedor recebeu 100 e o credor vai desfrutar do campo, digamos que o proveito dele vai ser 20. O devedor vai devolver 100 para o credor, então o credor recebeu 120, o 100 dele e os 20 do proveito do campo. E depois ele vai devolver os 20 para o devedor. Ele está recebendo juros, nesse momento ele está com 120, mas depois ele vai devolver 20. Será que isso é proibido por juros? Juros para depois devolver, será que é proibido ou permitido? Marsavar Asur, Tanakava proíbe, o Marsavar Mutar, Rebbe Yehuda permite. Essa é a explicação da discussão entre Tanakama e Rebbe Yehuda Farava. Meta Mocher e Gar Beno. A Mishnah falou algo aparentemente óbvio. O vendedor vendeu a casa, Beit Irhoma, a casa na cidade amuralhada para o comprador, e o vendedor faleceu, então o filho dele, herdeiro, pode resgatar como o pai. Muda pshita, isso é óbvio. Os direitos do pai passam para o filho. Se o pai tinha esse direito, agora o filho tem esse direito, isso é óbvio. Fala, mas não é tão óbvio. Mal de teima, veis que em cor Beit Moshav Amarachmana, veai Lomachar. Poderá pensar, Dora diz, o vendedor tem como exigir o resgate. O vendedor é o pai, o filho não vendeu. Então poderia pensar que o filho não tem esse direito. Kamashmalan vai estar Geulatou, me coma como, por isso Dora generaliza, vai estar Geulatou, vai ser um resgate para incluir também o filho do vendedor. Metaluker Higamiad Beno. Se o vendedor vendeu a casa Betir Homa para o comprador e o comprador faleceu, o vendedor pode exigir o resgate do filho do comprador. Também isso é óbvio. O filho entra no lugar do pai. Então, se o pai tinha que aceitar o resgate, então agora o filho tem que aceitar o resgate. Qual é a novidade? Então, modo tem a poder pensar diferente também. La Koneotu Amarachmana. Da Lucanã. A Torá diz que o vendedor vai exigir o resgate do comprador. Quem comprou foi o pai, não foi o filho dele. Então poderia pensar que o filho não tem essa obrigação de aceitar o resgate. Kamash falam vai estar que o atome como com, por isso para generaliza vai ser o resgate. Ou seja, se o vendedor vendeu para o comprador a casa e o comprador falece, a Torá generaliza que também o filho do comprador tem que aceitar o resgate. Se o vendedor vem com o dinheiro e devolve, o filho tem que devolver a casa para o vendedor. Vimos na Mishnah que passando o ano depois da venda, a casa fica de forma definitiva para o comprador. O vendedor não tem como exigir depois do resgate. Então, Tanakh fala para ter um caso interessante. Shana, eni yodea im shana rishon, im shana sheni. A situação aqui foi, por exemplo, o vendedor vendeu a casa para o primeiro comprador no dia 5 de Nissan. O primeiro comprador vendeu a casa para um segundo comprador no dia 1 de Iyar, 15 dias depois. Então, duas vendas aconteceram aqui. No dia 15 de Nissan, do vendedor para o primeiro comprador, e no dia 1 de Iyar, do primeiro comprador para o segundo comprador. Então, como é que a gente vai dizer a lei do ano aqui? Então, uma vez que a Torá fala, passou para ele o ano, para ele se trata da primeira venda, a venda principal do vendedor para o primeiro comprador, chegou o dia 5 de Nissan no próximo ano, terminou o ano. Então, Lemi Harut. Agora, depois do ano, chegou o dia 5 de Nissan. Quem é que não pode resgatar mais? Então, vamos ter uma discussão. Rabbi Elazar Omer, Larishon Halut. Fala, Rabbi Elazar. O vendedor, como a gente falou, vendeu a casa para o primeiro comprador no dia 5 de Nissan. Quando chega o próximo 5 de Nissan, o vendedor perde o direito dele de exigir o resgate. Chegou, passou o ano, a venda dele para o primeiro comprador fez aniversário, passou o ano, ele perdeu o direito de exigir o resgate. Agora, o primeiro comprador vendeu para o segundo comprador no dia 1º de Iyar. Primeiro do mês seguinte, do Farabilazan, o primeiro comprador tem como exigir o resgate do segundo comprador. Chegou o dia 5 de Nissan, o primeiro vendedor que vendeu no dia 5 de Nissan perdeu o direito de exigir o resgate. Mas o primeiro comprador que vendeu para o segundo ainda tem esse direito até chegar o primeiro de Iyar, o aniversário da venda entre o primeiro comprador e o segundo. E aí, quando chega dia 1º de Iyar e o resgate não foi feito, aí a casa de forma definitiva para o segundo comprador. Assim fala Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan amar, lasheni chalut. Rabbi Yochanan fala algo diferente, que vamos ter que explicar. Quando chega dia 5 de Nissan, fala Rabbi Yochanan, a casa fica de forma definitiva para o segundo comprador. Nem o primeiro vendedor tem como exigir resgate, nem o primeiro comprador. Então, analisa aqui. Bishkamale Rabbi Elazar, Nelididei Kamanina, tudo bem conforme Rabbi Elazar. A primeira venda aconteceu no dia 5 de Nissan, entre o vendedor e o primeiro comprador, quando faz aniversário, chega no próximo 5 de Nissan, o primeiro vendedor não tem como exigir um resgate mais. O primeiro comprador vendeu para o segundo no dia 1º de Iyar, então só quando chega o próximo 1º de Iyar, o primeiro comprador não tem como exigir um resgate. Tudo bem, foi minha beleza, dá para entender. Mas qual o motivo de Rabbi Yochanan? Porque quando chega o dia 5 de Nissan, também o primeiro comprador não tem como exigir resgate do segundo comprador, se a venda deles foi depois do dia 1º de Iyar. Amar Bar Mamar, fala o sábio, Mamahalo Rishon Lashini Kol Zchut Shetavoredo. Fala o sábio, o conceito famoso. Quando o primeiro comprador vende a casa para o segundo comprador, o segundo recebe os direitos do primeiro. Então, se o primeiro vendedor vendeu para o primeiro comprador no dia 5 de Nissan e chegou o dia 5 de Nissan, o campo fica, ou a casa fica de forma definitiva para o primeiro comprador. Quando ele vendeu para o segundo comprador, ele vendeu esse direito também. Então, quando chega o dia 5 de Nissan, o segundo comprador está de forma definitiva dono da casa. O primeiro vendeu para o segundo os direitos dele. Uma vez que o primeiro tinha esse direito, que se ele estivesse com a casa no dia 5 de Nissan do próximo ano, a casa definitiva para ele, assim também o segundo comprador tem esse direito. Mesmo que o segundo comprador ele comprou a casa no dia 1º de Iyar, quando chega dia 5 de Nissan do próximo ano, ele fica de forma definitiva dono da casa. Se fala meu canal. E Rabbi Elazar discute, diz uma vez que a Torá menciona a lei do ano, então temos que ver um ano depois da venda para o segundo comprador, é o 1º de Iyar do próximo ano, aí ele vai ter de forma definitiva a casa. Amar Rabbi Abba Bar Mamá, fala o sábio. Machar shne bate arechuma. Echad b'chamisha asar be'adar rishon, ve'echad b'echad be'adar sheni. O sujeito vendeu duas casas. E era chamado Ubet, era o ano com 13 meses, tinha 2 meses de Adar. Então, no dia 15 do primeiro mês de Adar, ele vendeu uma casa. Depois, no dia 1º do segundo mês de Adar, ele vendeu a segunda casa. Então, como é que fica a lei do ano? Zeh shemachalo be'echad be'adar sheni, kevan shegi yom echad be'adar shel shana ba, alta lo shana. Zeh shemachalo be'chamisha asar shel adar rishon, alta lo shana ad chamisha asar be'adar shel shana ba. Então falou o sábio, revisando. Uma venda aconteceu no dia 15 do 1º Adar. Outra venda aconteceu no dia 1º do 2º Adar. Mas para Rabbi Abba Bar Mamá, vai acontecer uma situação interessante aqui. O próximo ano não é Shonamim Uberet. É um ano que tem só um mês de Adar. Então, quando chega o dia 1º do próximo Adar, a venda que aconteceu no dia 1º do 2º Adar, fez aniversário. Quando chega o dia 15 do próximo Adar, a venda que aconteceu no dia 15 do 1º Adar, fez aniversário. Então vai acontecer uma situação interessante. A primeira venda foi no dia 15 do primeiro Adar, mas o ano vai terminar depois, só no dia 15 do próximo Adar. A segunda venda aconteceu no dia 1º do segundo Adar. O aniversário vai ser no dia 1º de Adar. Então, vai acontecer uma situação interessante, que o ano da segunda venda vai terminar primeiro, antes do ano da primeira venda. Isso pergunta Ravina, Matkevaravina, Veleimalei, Anakadim, Shachinuramikamadidah. Por que um não pode falar para o outro? O que comprou primeiro vai dizer: eu acendi fogo na casa antes de você. Eu comprei a casa antes de você. Como é que pode ser que o seu ano vai terminar antes do meu? Que o seu ano vai terminar antes do meu e o vendedor vai perder o direito de exigir o resgate da sua casa antes da minha, se eu comprei antes. Então, responde que sim, Mishum Damale At Nahid Leibur. Então, responde o que a Amara quis dizer aqui é o seguinte: quando temos 2 meses de Adar e temos que levar em conta as datas, então a gente não leva em conta se é o primeiro Adar ou o segundo Adar. Temos que levar em conta as datas. No próximo ano vai ter só 1 mês de Adar. Então, se um comprou no dia 15 do primeiro Adar, o aniversário vai ser no dia 15 de Adar, que vem. Se um comprou no primeiro do segundo Adar, o aniversário vai ser no primeiro de Adar, que vem. As datas dos 2 meses de Adar no Shaname Uber no próximo ano se concentram num mesmo mês. Então, essa vai ser a situação do aniversário das vendas. Ramar, Rabi Abba Bar Amar, fala os animais. Noldu lo shne tlaim, echad b'chamisha asar shel Adar Rishon, v'echad b'echad b'Adar Sheni. Com relação ao animal primogênito, a gente viu em Bechorot, a pessoa que tem um animal primogênito tem que sacrificar o animal. Se o animal não tem defeitos, ele é sacrificado. A mitzvah é que ele sacrifique no primeiro ano do nascimento do animal. A pessoa teve 2 animais primogênitos. Um nasceu no dia 15 do primeiro Adar. O outro nasceu no dia 1º do segundo Adar. Shanabi Obed. Então, fa rabeu mamá. Zé shirulado be echad be Adar Sheni. כיוון שהגיע יום אחד באדר שני של שנה הבאה, עלתה לו שנה. זה שנולד לו ב-15 באדר ראשון, לא עלתה לו שנה עד 15 באדר של שנה הבאה. Fala, o sábio mesmo conceito de antes. Primogênito nasceu no dia 15 do primeiro Adar. Então, quando chega dia 15 do próximo Adar, que é um Adar só, terminou o ano. O sacrifício tem que ser antes disso. Esse que nasceu depois, nasceu no primeiro do segundo Adar, tem que ser sacrificado até no dia 1º do Adar que vem. Aqui também vai ter essa situação, que o que nasceu em segundo lugar vai ter menos tempo de sacrifício do que nasceu em primeiro lugar. Que nasceu em primeiro, nasceu no dia 15 de Adar, primeiro. Então, até o dia 15 de Adar que vem, ele tem que ser sacrificado. Que nasceu depois, no dia 1º do segundo Adar, tem que ser sacrificado até o dia 1º de Adar que vem. Que é um Adar só. Pergunta Ravina, como é que é possível que o primeiro... O primeiro pode dizer para o segundo: eu nasci antes de você. Como é que você vai ser sacrificado antes do que eu? O mesmo conceito de antes. Quando temos 2 Adar, então as datas no próximo ano se concentram em 1 mês só, porque o ano seguinte só tem 1 mês de Adar. Então o aniversário de uma pessoa, do animal que nasceu no dia 15 do primeiro Adar, é no dia 15 do próximo Adar. O aniversário desse que nasceu no dia 1º do segundo Adar é antes, é no dia 1º de Adar que vem. Por que Rabi Abba Bar Amar fala esse mesmo conceito nesses 2 casos, na venda da casa e o animal primogênito? É o mesmo conceito. Foi uma mal de tema, poderia pensar diferente. No caso da venda da casa, Beit Irchumah, a Torá fala um ano completo, Shanat Mimah. Tu poderia pensar o ano completo também pode ser um ano de 13 meses. É o aniversário da data da venda. Então, no caso da casa, eu entendo que é essa a lei. Poderia pensar no caso do animal primogênito, a Torá não fala o ano completo. Fala o ano. Então, eu poderia pensar que o ano são 12 meses. Então, eu poderia pensar no caso do animal primogênito. Ele nasceu no dia 15 do primeiro Adar, depois de 12 meses, dia 15 de Shvat, ele fez aniversário, tem que ser sacrificado até lá. Kamash falar, por isso eu falo, sabe o que não? Deixa Nashana Meadad e Gamri. Tem uma Gzera Shadá associando entre o caso do primogênito com o caso da venda da casa. Quer dizer que também no caso do animal Behor, do animal primogênito, é o aniversário. O aniversário da data. Às vezes pode ser 12 meses depois, 13 meses depois. Continua que Shumer, Tvimá, Behulei, Rebe, Omer, Litenshana, Shonatibura. Vimos na Mishnah uma discussão e a gente não explicou ainda. Então vamos falar breve agora explicando. Shana Tmimá, Rebbe Omer Moné, 365 Yamim, que minyan emot dachama. Fala, Rebbe, o que é Shana Tmimá? No caso da venda da casa. É um ano solar. Shana Tmimá é o ano de 365 dias. Uma nova opinião, não tínhamos visto isso ainda. Fala, Rebbe, a venda aconteceu no dia 5 de Nissan. Então, o vendedor tem como exigir o resgate da casa nesses 365 dias seguintes. Vachachamim omrim moneh 12 chodesh miyom liyom veni nitabra, nitabra lo. Vachachamim que não. O ano é o ano lunar. Shana Tmimá veio dizer que mesmo se é Shana Meuberet, um ano lunar com 13 meses, depois de 13 meses, termina o ano. Higi ayom 12 chodesh velo nigal. Mishnah disse, passou o ano e o vendedor não resgatou a casa é definitiva para o comprador. Tandarman fala braita, latzmitut lachalutin, latzmitut é que de forma definitiva a casa fica com o comprador. O vendedor não tem como exigir a força o resgate. Davarachê, latzmitut lerabode damazana. Outro ensinamento, latzmitut é uma referência ao presente. Também se a pessoa deu uma casa de presente para o outro, passando o ano, ele não tem como exigir o resgate da casa. Dentro do ano ele vai ter que pagar e pode exigir o resgate. Depois do ano, não. Mas então, como é que se vê ali do presente daqui? Tzamit, tzmitut. A Torá fala um taf a mais. Podia falar só tzamit, falou tzmitut. Esses dois taf de tet é uma referência a latet, é ao presente. A Torá me dá essa dica que também se a casa foi dada de presente, a mesma lei se aplica do ano. Amru arabanan kamed rav papa. Falaram os sábios para Rav Papa. Keman delo que Rabi Meir. Isso não vai como Rabi Meir, aparentemente. Dei que Rabi Meir, hamar matanaina kemeker. Disse Rabi Meir, a lei do presente não é a mesma do que a lei da venda. Então Rabi Meir diferencia as leis do presente e da venda de modo geral. Então aparentemente ele vai diferenciar aqui também. Mas Rav Papa, afirma o tema Rabi Meir. Falaram que não. Mesmo Rabi Meir pode concordar com o que a gente falou. Por quê? Aqui é diferente falar Rav Papa, que a Torá falou o taf a mais de latzmitut. Esse tet é uma referência a latet. Mataná é uma dica ao presente. Amru rabanan Rav Papa, vabre la ravuna beren drevo shobre Rav Papa, sabes para Rav Papa, ou ravuna beren drevo shobre Rav Papa, vega be yovel dichtiv tashuvu, lerabode da mataná, verabemi louca marmi. Olha só a lei do yovel. Vimos já várias vezes essa lei. A pessoa vendeu o Sadeh Ahuzah, o campo dele para o outro. Chega o Yovel, o campo volta para o dono original. Fala-me, a lei do presente não é essa. A pessoa deu um campo de presente para o outro. Chega o Yovel, o campo continua com o receptor. Mesmo que lá, fala Rahamim, a lei do presente é a mesma do que a lei da venda, porque a Torá fala Tashuvu, dá uma dica da devolução. Acrescenta mais uma devolução, aparentemente. E Rabi Meir não concorda. Fala, Rabi Meir, a lei do presente é diferente do que a lei da venda. Mesmo que tenha essa palavra mais tachuvu lá. Então, aqui também, mesmo que tenha esse taf a mais de latzmitut, Rabi Meir vai diferenciar entre a venda e o presente. Vai dizer, no caso da venda da casa, Betir Roma, passando o ano, a casa fica para o comprador de forma definitiva. Mas no caso do presente, não. A pessoa deu uma casa de presente para o outro, ele pode exigir o resgate mesmo depois de um ano. Então fala Rav Papa concluindo que essa breda que fala que é como presente, a lei do presente é como a lei da venda, E a nossa Mishnah também diz isso, não vai como o Rebbe. Tanna Rabbanan fala a Braita. Hamagdish bait bebate arechoma. Hareze goel miyad e goel leolam. A pessoa santificou uma casa para o Beit HaMikdash. Uma casa na cidade amuralhada. Ele pode resgatar a casa imediatamente. Tem que pagar e vai resgatar imediatamente. E pode resgatar também depois de um ano. Com relação ao Beit HaMikdash, não existe essa lei que depois de um ano o Beit HaMikdash fica com isso de forma definitiva. Então, Gialon, Acheir, Miad HaMikdash, Higia Yom Shnemazal, Chodesh Veroniga, Ayah Haludlo. Se a pessoa santificou uma casa para o Beit HaMikdash e outra pessoa veio e resgatou, então é como se ele comprou do primeiro. O vendedor tem um ano para exigir o resgate, se ele quiser. Passando o ano, a casa é definitiva para esse que resgatou do Beit HaMikdash. Miran Emílio, qual é a fonte dessa lei? A Marcos da marca do Passub, Laconeuto, na filomiada da igreja. A Torá fala de forma genérica. O ano vai passar para esse que comprou. Isso inclui também esse que comprou do Beit HaMikdash, passando o ano, que ele pagou o resgate, a casa fica para ele de forma definitiva. Berechat Ekdesh pergunta por que, se a pessoa santifica a casa para o Beit HaMikdash e passa o ano, então a casa não é definitiva do Beit HaMikdash. Por que a pessoa ainda pode resgatar? A marca do Pasuk Ledorotav Yatzai Ekdesh Enodorot. Falou o Pasuk que quando passa o ano, a casa fica para o comprador e para as próximas gerações dele, para a descendência dele, de forma definitiva. O Beit HaMikdash não tem descendência, então não está incluso nessa lei. Mesmo que foi santificado e passou um ano depois da santificação, a pessoa pode resgatar. Então, Lo Yetze Bayovel Lamali. Por que é necessário falar que quando o comprador recebe a casa e passa o ano, a casa é definitiva para ele e essa casa não é devolvida para o dono original no Yovel? Chega o ano 50, os campos voltam para os donos originais, a casa não. Por que é necessário falar isso? Entendemos que ela é definitivo para o comprador. Já entendemos que não é devolvido para o dono original no Yovel? Por que é necessário falar isso? Tamarav Safra não disse que ela lhe morrer, baide bater a rechoma, o pagabo Yovel betoch shnatu. Sagadat Hamina, Leipok Bayovel, Kamash Malan, Loyetze Bayovel. Explica a Safra. O caso do Yovel é outro. A pessoa vendeu a casa para o comprador e no meio do ano chegou o Yovel. O Yovel entrou no meio do primeiro ano da venda. Eu poderia pensar nesse caso que o Yovel entrou no meio do primeiro ano, no momento que o vendedor pode exigir o resgate, eu poderia pensar que a casa volta para ele automaticamente. Fala que não. Com relação a uma casa na cidade amuralhada, não existe devolução no Yovel. Além da devolução no Yovel, é no caso do Sadeh Ahuzah, no caso do campo. Não no caso de uma casa, o Beit Irchomá. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver várias Mishnayot. Vamos ver o que está na categoria de Beit Irchomá, que não. Mais assuntos também. Com muito mais nome, eu sou Baruch Adonai Olam, amém, amém.